Como é o desencarne de uma pessoa que tem morte violenta, como atropelamento, por exemplo? Se isto é kármico, se os corpos ficam traumatizados para uma encarnação futura. Bem, sempre isto é kármico. E o que acontece, em geral, é que a pessoa chega no outro plano muito violentamente e não percebe que morreu. E ela fica vivendo um tempo desencarnada sem saber que desencarnou. Agora, conforme o tipo de trauma, pode sim ficar alguma marca para uma vida sucessiva, pode ficar marcado, mas às vezes não. Qual é a importância de nós fazermos essa retrospectiva quando vamos para o sono? Porque nós sabemos, não, que quando vamos para o sono, antes de adormecer, antes de nós sairmos do corpo físico, é muito bom fazer a recapitulação do que se passou no dia, mas ao contrário, a partir da última coisa até a primeira. Então a pessoa está perguntando qual é a importância de fazer isto. É muito importante porque quando você, antes de adormecer, se você recapitula o dia ao contrário, é como se você fosse liberando tudo isto que fica impresso nos seus corpos sutis, tudo isso que vai ficando impresso nos seus corpos sutis, naqueles corpos que vão passar por uma experiência fora do corpo. Então é muito importante isto, desde que a gente, ao desenrolar este filme, né, a partir da última cena até a primeira, que nós estejamos bem imparciais diante daquilo que vamos recordando. Então, se você vai fazendo esta recordação, se você vai fazendo esta reconstrução do que se passou, mas se você mantém os envolvimentos, se você mantém as reações, se você mantém o seu estado de ânimo com respeito àquilo, se você não está imparcial, isto não se desprende realmente. Precisa que você veja aquilo como se fosse um filme indiferente para você. Você tem que estar indiferente naquele momento a tudo que se passou. Então vai visualizando até a primeira coisa que aconteceu naquele dia. Então isto é muito importante, não? Para um equilíbrio do corpo físico também. Além de ser muito benéfico para o ser interno, muito benéfico também para os corpos internos do ser. E uma pessoa está dizendo que se tem insistido muito em que os pensamentos são fundamentais e que a mente deve ser limpa e pura. E então ele pergunta quando é que nós podemos considerar que a nossa mente está limpa. Bem, nós temos que cuidar de ter pensamentos positivos, pensamentos de fé e pensamentos de colaboração com o plano evolutivo. Sempre pensamentos positivos. E aí, gradualmente, a mente vai se limpando. Nós não temos que nos preocupar com isto. Temos que nos preocupar com o pensamento que vai na nossa mente. A limpeza da mente vai sendo feita naturalmente. E uma pessoa diz que por mais que ela se transforme, ela ainda sente muita preocupação com estas questões do corpo físico. Questões tais como roupas bonitas, sapatos elegantes, e ela não consegue evitar isto. Ela tenta, mas não consegue. Isto é muito forte. Se existe uma sugestão para este tipo de apego. Então, se nós consideramos o corpo físico como um instrumento da nossa alma, e se consideramos o corpo físico como um canal para que a alma possa agir, para que a alma possa trabalhar, então nós, com isto, elevamos o nosso conceito sobre o corpo físico. Porque se nós sabemos que a alma flui nada melhor do que a alma para colocar o corpo físico na melhor condição possível. De forma que isto é uma preocupação que desaparece quando a pessoa muda o seu conceito do corpo. Quando nós mudamos o conceito do corpo, quando nós consideramos o corpo um veículo para que a alma possa fluir, a nossa tendência é simplificar ao máximo a apresentação do corpo físico. E nós vamos percebendo que quanto menos o corpo físico chama a atenção com esses objetos estranhos que as pessoas usam e tudo, quanto menos o corpo físico chama a atenção, menos ele tem transmutação a fazer. Porque cada pessoa que tem a sua atenção chamada para você, ela te emite ondas, ela emite raios, ela emite impressões e impulsos, segundo o estado dela. E o corpo físico tem que transmutar tudo aquilo. E enquanto o corpo físico está transmutando tudo aquilo, ele está se ocupando com o trabalho de defesa ou de limpeza, quando ele podia estar fazendo outra coisa, quando ele podia estar se empenhando em outros trabalhos, em outros contatos. Então, quando a gente se enfeita muito e quando a gente se preocupa muito com essa aparência, o que nós fazemos é ficar sobrecarregados com mais atenção por parte dos outros. E não é só mais atenção. Cada um que acha que você está bem vestido, emite uma onda. Se ele acha que você está mal vestido, emite uma onda pior. Se ele acha que gostaria de ter um vestido como o seu, pior ainda. E assim o seu corpo físico vai tendo que transmutar tudo isto. Esse é o resultado. E a pessoa diz: se o assunto de ontem foi corpo físico, gostaria de saber sobre os bebês prematuros, pois trabalho com eles. Qual é a atitude correta ao cuidar deles? Ajudá-los a encarnar ou a desencarnar? Pois muitos não sobrevivem, seus corpos ainda não estão totalmente desenvolvidos. Uma coisa é nós aliviarmos alguém quando ele está desencarnando. Uma coisa é nós ajudarmos de uma forma possível, de uma forma que não seja uma intromissão, alguém que está desencarnando. E outra coisa é apressar a desencarnação. Porque cada um de nós tem um tempo e cada um de nós tem um processo desencarnatório já previsto. De forma que muitas coisas nós aprendemos e muitas coisas nós percebemos e compreendemos é na hora de desencarnar. E se você interfere ali para cortar isto, você impede que a pessoa faça a sua aprendizagem até o fim. Agora, como diz esta pessoa, esses bebês que não sobrevivem porque os seus corpos não estão totalmente desenvolvidos, eles devem viver até quando chegar a hora. Porque um bebê, claro que ele não tem consciência do que está acontecendo, mas o ser que está coligado com aquilo tem. De forma que ali existe um processo interno do ser que está coligado com aquele corpo, e nós não podemos interferir nestas coisas. De forma que o fato de uma pessoa não estar totalmente desenvolvida, isto não é motivo para nós a matarmos. Porque nós não sabemos que experiências aquele ser está fazendo com este processo. Uma pessoa releu o livro de Mictlantecuhtli, e ao chegar na parte dos exercícios, ela não conseguiu realizá-los. A nossa atenção àquilo que está enunciado e a nossa intenção de realizar o nosso processo de transformação, muitas vezes recebe uma bênção e supre você não fazer o exercício. Se você não consegue fazer o exercício, mas você tem a intenção de evoluir, então a energia vem à sua ajuda e as coisas se fazem de uma outra maneira. E uma pessoa estava ouvindo ontem, não? Que existem forças plasmadoras e forças condutoras de vida. E como é que nós podemos desenvolver isto em benefício do nosso corpo físico? E se as plantas colaboram com isso? Sim. As plantas são muito adequadas, as ervas e as plantas, para esses processos corporais. Principalmente plantas que nascem e que crescem em lugares mais altos, não em planícies. Plantas das montanhas, plantas das colinas. Essas plantas tem uma energia nutritiva como energia. E a essência de certas folhas de plantas que dão nas alturas, essas essências são muito benéficas para o corpo físico e para a calma e para a harmonização dessas forças. Também alguns óleos das cascas de certas árvores podem ser encontrados, descobertos, preparados, não? E as pessoas usarem estas coisas sobre o corpo, não de forma a condicionarem o corpo, mas de forma a ajudarem o corpo a encontrar um equilíbrio e encontrar uma ordem. Tudo isto que a gente usa para ajudar o corpo pode ser muito benéfico, desde que a gente use inteligentemente, dando oportunidade ao corpo de reagir, de ir tomando o lugar daquilo que a gente está aplicando a ele, para ele não ficar condicionado. Então, isso é uma coisa que nós teríamos que ter cuidado. Agora, existem sim plantas, inclusive, que favorecem a circulação da energia no corpo, da energia etérica e de outras energias. E existem sim ingredientes vegetais para isso. E isto tudo pode sim ser usado, pode ser pesquisado e descoberto. Mas, como se disse, é preciso cuidado para o corpo não ficar condicionado, não ficar dependente destas coisas. Mas a gente saber usar, não é? De forma discreta. Agora, uma pessoa leu sobre as mudanças que nós fazemos nas alturas, quando estamos em lugar alto. Ela diz que por isso é que alguns mosteiros ou alguns conventos eram feitos em lugares muito altos, ou sobre colinas, ou sobre montanhas, principalmente nos tempos antigos, não? Quando os mosteiros eram escolas de aperfeiçoamento. E nós sabemos, sim, que numa altura de mais de 2.000 metros, se nós vamos viver lá, nós necessitamos de muito menos comida. E em alturas ainda maiores, o nosso corpo fica suscetível a maiores mudanças. É muito importante nós nos alimentarmos só do necessário, porque à medida que nós vamos regulando a alimentação, nós vamos diminuindo a necessidade do corpo dormir. E, normalmente, quando nós temos uma alimentação correta, normalmente, nós não precisamos dormir mais do que 6 horas. Isto de dizer que precisa 8 horas de sono é para gente que não tem regra para comer. Mas, quando nós temos uma alimentação equilibrada em quantidade, o corpo não precisa de mais de 6 horas. Agora, quanto mais nós estamos em altura, não? Quanto mais estamos elevados, esta necessidade de sono vai diminuindo. E há seres que necessitam só de 4 horas de sono e até menos. Mas isto precisa ver a pressão na qual o corpo está submetido. Agora, nós teríamos que ter muito contato com a consciência do nosso corpo, porque o corpo tem uma consciência, o corpo tem uma inteligência, e ninguém melhor do que ele para dar indicações para nós, para dar sinais para nós. Mesmo porque há certos momentos em que o corpo não aceita certas coisas e outros momentos que ele aceita. E nós, se temos hábitos fixos alimentares, nós não podemos seguir essas necessidades do corpo. Há momentos, por exemplo, que o corpo não deveria receber café. Há certos momentos que não deveria receber pimenta. E outros momentos que isto é possível. Mas isto não é uma questão de hábito alimentar. Isto é uma questão de se perceber o que, que o corpo está dizendo. Em certas situações em que o corpo se encontra, situações de temperatura, de pressão, os chás não são adequados. Em outras situações, são adequados. Não há regra para isto, não há uma coisa fixa para isso. Quanto mais nós estamos em lugares elevados, nunca a gente pergunta a que altitude nós estamos. A gente viaja, se hospeda em lugares, não é? Vai até se hospedar em andares muito altos, nos prédios, e nunca se pergunta em que altura nós estamos. Porque de tantos em tantos metros muda a nossa relação com o espaço, muda a nossa relação com a pressão atmosférica. E nós temos que nos adaptar a isto, ou melhor, teríamos que adaptar os nossos hábitos a essas mudanças, para que o corpo físico não sofresse. Mas, como vocês sabem, a educação normal é uma espécie de deseducação, não prevê nada disto, e a gente vai aprendendo isto à medida que vai buscando um caminho mais especial. Porque nos caminhos normais nem se trata destas coisas. Precisa mesmo que a gente desperte para não seguir a vida comum, para ir descobrindo estas coisas e depois, se quiser, passar a uma outra forma de viver. Existem situações, né, decorrentes de nós estarmos em um corpo animal. Porque o nosso corpo físico é um corpo animal, de forma que ele é como se nós estivéssemos encarnados no reino animal, num certo sentido. De forma que muitas coisas do corpo físico dizem respeito ao reino animal, de forma que o corpo físico se vê muito à vontade com certos recursos que nós, como consciência, já estamos em um outro nível. Agora, existe um trabalho do sétimo raio sobre os corpos animais, em geral. Isto não justifica o tratamento que nós damos para os animais. Isto não é para justificar, é apenas para explicar a razão. E claro que se a gente não tem uma consciência de que isto tem que mudar, mas nós só vamos colaborar para que isto mude à medida que nós fomos transformando o nosso corpo, coisa que a gente não pode fazer de imediato. Nós temos que aprender a transformar o corpo. Temos que fazer um trabalho, isto é um trabalho lento, profundo, um trabalho interno, subjetivo. E enquanto nós não estivermos fazendo este trabalho, nós não temos uma ação efetiva sobre este estado dos corpos animais em geral. O sétimo raio está fazendo um trabalho de transformação na forma animal. E o karma levou esta transformação na forma animal, que é muito lenta, a ser feita através desse massacre que existe. De forma que este massacre pelo qual os animais estão passando, isto está atuando numa mudança na forma deles, na forma dos animais, na qualidade do corpo animal. E é claro que os animais estão prestando um serviço aos corpos humanos também, porque corpo animal ou corpo humano, isto é um mundo só, isto é um corpo só, e todo este massacre que está transformando violentamente a forma animal, transformando de uma maneira que nós não podemos observar, porque não temos olhos para isso, mas está sendo transformada. E isso está repercutindo também no nosso corpo. Então, muitas coisas, muitas mudanças, muitas transformações que no nosso corpo físico está sendo possível, isso está sendo proporcionado pelo massacre, pela forma de purificação que está havendo nos corpos animais. Isto é uma forma de serviço do reino animal para conosco, além de todas as outras formas de serviço que nós conhecemos. Agora, precisa que a nossa consciência já esteja polarizada em outros níveis de corpos, que é para que a gente vá transcendendo esse estágio de corpo físico, transcendendo esse estágio de vida física. E isto é uma evolução, isto é um processo da humanidade como um todo. Existem setores da humanidade, humanidade suprafísica, humanidade intraterrena e a humanidade extraterrestre, que já transcenderam todo este processo com o corpo físico, mas a humanidade da superfície ainda está neste trabalho, ainda está nesse processo. A maioria inconscientemente, mas alguns que já estão sintonizando, não, com o trabalho neste sentido. O trabalho sobre o corpo físico neste sentido vai nos levar a uma maior compreensão da morte, a uma maior compreensão da desencarnação. E um trabalho verdadeiro sobre o corpo físico, de forma que a gente trabalhe o físico sem se apegar a ele, sem ficar súcubo dele e das suas necessidades também, isto é um trabalho muito lento, um trabalho muito gradual. Mas isto vai nos levar a ter um outro tipo de morte, um outro tipo de desencarnação. É claro que se nós assassinarmos os animais como assassinamos, nós não podemos encontrar uma outra forma de desencarnar, por causa do karma que nós criamos com eles. Mas há muitas outras formas da gente desencarnar, e há muitas outras formas também de nós transcendermos e superarmos esse estado físico. Isso está ligado também ao processo procriativo do homem, da humanidade. Nós estamos entrevendo, não? Que a humanidade pode continuar, pode progredir, pode prosseguir sem esse processo procriativo como é vigente hoje. Mas isto tudo está incluído em uma evolução geral da humanidade e não é um setor específico. E é muito bom para nós, muito importante que a gente vá visualizando todos esses setores, visualizando todas essas necessidades, essas perspectivas, para nós estarmos cada vez mais coligados, não, com o nosso ser interior, com a nossa mônada, para que a gente vá participando desse processo evolutivo o mais efetivamente possível. Mas em certos momentos nós temos ainda que estar karmicamente em corpos físicos, em corpos animais, aliás, não? E participando do reino animal bastante diretamente através deste corpo. Mas, para nós mudarmos de estágio, mudarmos de estado, são precisos alguns passos evolutivos, alguns que nós temos que dar por opção. Temos que fazer uma opção e dar o passo. E outros que nós temos que, grupalmente, coletivamente, aguardar que a humanidade esteja preparada para dar certos passos. A pessoa pergunta como buscar ou pedir o perdão. Bom, se pode pedir uma oportunidade de fazer uma ação oposta àquela que se fez, com a mesma pessoa ou na vida em geral. Porque se nós fazemos alguma coisa que não está de acordo com a nossa consciência, depois nós podemos fazer uma oposta e aí fica equilibrado. Ali no livro Hora de Crescer Interiormente tem um exemplo disso. Hércules matou uma pessoa. Aí ele pediu perdão. Em seguida ele salvou uma pessoa. Entendeu? E aí ficou equilibrado. E uma pessoa diz que é muito jovem e que desejaria saber o que se faz em um retiro, pois quem sabe um dia ela possa fazer. Bem, num retiro, precisa que a gente possa ficar isolado fisicamente, isolado de outros e isolado do ritmo que a gente normalmente faz, pelo tempo que está em retiro. E o único trabalho, a única atividade externa em um retiro é manter limpo e ordenado o local onde a gente está. E quando termina o retiro, deixá-lo tão bem ou melhor do que quando a gente entrou. Esse é o único trabalho físico ali. Todo o trabalho da pessoa é interior. Ela tem todo o tempo para se observar, para dormir, para sonhar, para refletir ou para ficar em silêncio. Depende da pessoa. Depende do que a pessoa precisa, do que a pessoa necessita, de forma que é uma oportunidade de nós termos um ritmo completamente diferente do nosso ritmo normal. E quando nós fazemos essa experiência de ter um ritmo diferente do normal, nós notamos que alguma coisa se desloca em nós. Então, quando um retiro é bem feito, algum deslocamento interno acontece. E isso é muito importante, porque na vida diária, nos afazeres diários, na rotina diária, muitos deslocamentos não se fazem ou não são percebidos. Quando se para tudo aquilo e se oferece aquele tempo para o silêncio, para uma transformação, pode sim algum deslocamento interno se dar na pessoa. Agora, ela diz que é muito jovem para fazer retiro. Não há idade para fazer isto. Precisa ver se a pessoa está disposta, se é isso que a pessoa precisa. Há muita gente adulta que não procura retiro, que não se dá bem em retiro, que precisa de estar sempre na atividade. Não é uma questão de idade, não. E uma pessoa está trabalhando em uma empresa de produtos naturais. E ela está ficando muito indisposta porque está lidando com negócios, com dinheiro, e está dando oportunidade para outras pessoas trabalharem nesta atividade. E ela acha, então, que está entrando muito em conflito com isto. Todos nós temos que ter atividade. Atividade faz parte da manifestação do terceiro raio, do raio da atividade inteligente e do sétimo raio, que é o raio da ordem e do cerimonial. Então não tem nada de anormal nem de negativo nós temos atividade. Nós temos que ter uma atividade para sermos canais da manifestação desses raios de energia. E trata-se de, na atividade, nós agirmos com atenção, com concentração e com harmonia. Agora, muitas vezes, na atividade, entra o dinheiro. O dinheiro foi introduzido no planeta por razões muito misteriosas, não? Mas a verdade é que o dinheiro está aí e ninguém está livre de direta ou indiretamente estar lidando com o dinheiro. Então, já que o dinheiro está aí e que mesmo indiretamente a gente está lidando com o dinheiro, nós teríamos que ver o dinheiro não como ganho, não como forma de lucrar, não como forma de ganhar dinheiro, mas considerar o dinheiro um elemento de troca, de permuta. Então, há muitas pessoas que quando vão adquirir uma coisa, se sentem comprando uma coisa, né? Mas você pode estar naquela mesma situação e não estar sentindo que está comprando. Você está dando uma coisa e recebendo outra, compreende? Aí você neutraliza ao máximo o seu karma com dinheiro. Mas para neutralizar ao máximo o karma com dinheiro, precisaria também não acumular dinheiro. Ter o dinheiro como um elemento de circulação. Então é muito diferente da lida natural com dinheiro. É muito diferente. Porque as pessoas veem o dinheiro para comprar, para vender. E não é para isso. Não seria para isso. Seria para trocar. Você dá o dinheiro e ela vai buscar o que ela precisa, porque nem sempre você tem o que ela precisa, mas ela vai te dar uma coisa e você daria outra. Assim seria o certo. Mas se ela te dá uma coisa, pode ser que você não tenha o que ela precisa. Aí você dá o dinheiro. E ela, através do dinheiro, vai buscar aquilo que ela precisa. É simples isto. De forma que é a forma mais simples de lidar com dinheiro. Agora, se você está lidando com dinheiro para ganhar, para comprar, para acumular, isso é outra coisa. Aí você entra no karma humano do dinheiro, que é isso que está aí. E você vê o que as pessoas que não veem assim fazem por dinheiro, né? O que elas chegam a fazer por dinheiro. De forma que é uma aberração, mas a gente precisa aprender a lidar com isto. Veja, por exemplo, para os livros que eu escrevo não serem vendidos, precisaria que alguém patrocinasse esses livros e que eles pudessem ser distribuídos gratuitamente. Em certos momentos, conseguiu-se isto, mas com todos os livros não se conseguiu. Então, nós somos obrigados a não vender os livros, a ceder o livro em forma de algo que permita pagar a editora, compreende? Então, a forma que a gente encontrou foi reduzir ao máximo o preço dos livros e eu não usar o dinheiro dos livros. Todo o dinheiro que entra dos livros fica para a Caixa Geral da Figueira para ser implantado no trabalho. Esse foi o sistema que a gente arranjou. Mas eu tenho um pouco de karma com dinheiro, porque apesar de tudo isto, está sendo vendido. Então, é quase impossível não ter karma com dinheiro. Mesmo nesse caso, onde se tem todo o apoio, tem que lidar com dinheiro, compreende? Porque quando você vai comprar o papel, você tem que comprar. Quando você vai imprimir, você tem que pagar a gráfica e assim por diante. Então, a gente reduz isso ao mínimo e não tem isso como um ganho. E no caso de poder dispensar isto e pôr num trabalho comum, é a forma de você se liberar ao máximo dessa mistura. Mas totalmente livre, não sei se se pode ficar. Mesmo aqueles que se retiravam de tudo e iam ser eremitas, a ordem religiosa a qual eles pertenciam era mantida por pessoas ricas. Então, tinha dinheiro. Os padres do deserto foram os que chegaram mais perto de se liberar disso, porque eles iam morar no deserto. E lá não tinha isto. Mas aí precisa ter uma estrutura que permita você morar no deserto. São essas coisas. E nós temos então que aprender a lidar com isto. Lidar com isto de uma forma cada vez mais desapegada. Mas esta pessoa, melhor que ela não faça um problema com isso e que ela procure fazer o trabalho dela da forma mais harmoniosa possível.